Olá, meu nome é Breno Moura e esse é mais um Tópicos. Eu sou R3 de Medicina de Emergência da UFMG e sou um dos cofundadores e editores da página Emergência em Black. E aí, chegou no plantão, a sala tá lotada, não tem mais lugar nenhum para você colocar paciente, você tá pedindo beliche para conseguir caber paciente na sala. Vários pacientes ali são TCEs leve, aí você fica de olho, pensa em dar alta, não tá conseguindo traçar um caminho aí para ver se dá para dar alta, se não dá, e nesse momento também chega o SAMU trazendo outro TCE para você. E aí, como que a gente vai fazer? Então, pensando nisso, a gente deu uma vasculhada na literatura e conseguiu achar duas ferramentas muito boas que nos ajudam a definir qual paciente que precisa de uma tomografia de crânio no TCE. Isso vai ficar muito mais tranquilo para a gente. Mas para isso, antes, a gente tem que definir o que é um TCE leve, um TCE moderado e um TCE grave. Paciente com TCE leve, um Glasgow de admissão de 15 a 13, um moderado de 12 a 8, grave, menor que 8. É muito, muito mais simples a gente conseguir definir que o paciente com TCE moderado, grave, precisa da avaliação numa TCE de crânio. O paciente está rebaixado, o paciente apresentou um critério maior de trauma, ele tem algumas outras coisas associadas que nos facilitam a identificação que esse paciente precisa de uma tomografia de crânio. Já o paciente com TCE leve nem sempre é tão óbvio, nem sempre é tão claro para a gente essa necessidade. Por isso, a gente conseguiu achar duas ferramentas que nos ajudam a raciocinar no TCE leve a necessidade de uma tomografia de crânio. Então, quais são essas ferramentas? Primeiro, a gente tem o Canadian CT Head Rule e o New Orleans Criteria. Esses dois, em especial, por isso que a gente usa os dois, são dois fluxos que são validados na emergência. E essa validação, o trabalho dessa validação, eles buscaram como desfecho primário a necessidade de uma intervenção cirúrgica no paciente em 30 dias ou uma lesão cerebral importante. E aí, disso saiu os seguintes dados. A gente tem, para uma intervenção cirúrgica, uma sensibilidade pelo Canadian e pelo New Orleans de 100%. Então, a gente não vai deixar passar nenhum paciente que necessita de uma intervenção neurocirúrgica, correto? Jogando nesses dois fluxos. E para lesão cerebral importante, eu também tenho uma sensibilidade de 100% nos dois critérios. Novamente, eu não tenho nenhum paciente grave que não será submetido a uma tomografia. Então a gente consegue ter uma segurança muito boa no uso da tomografia para esses pacientes. E quais são os critérios de cada um? Vamos lá, vamos falar do Canadian. O Canadian é idade acima de 65 anos, mais de 2 episódios de vômitos, tem suspeita de uma fratura de crânio, tem sinais de fratura de base de crânio, tem um Glasgow menor que 15 depois de 2 horas da lesão, tem uma amnésia retrógrada maior de 30 minutos e tem um mecanismo de trauma importante. Qual mecanismo? O paciente foi atropelado, o paciente foi ejetado, o paciente caiu de grande altura, tá bom? Esses são os do Canadian. E o New Orleans? É o paciente que mantém uma cefaleia, teve episódio de vômito, tem idade maior de 60 anos, etilizado ou sob efeito de drogas, mantém uma amnésia, tem uma lesão importante acima das clavículas e apresentou crise convulsiva. Mas e aí? Desses todos que a gente conversou aqui, do Canadian e do New Orleans, quais desses critérios que chamam mais atenção para a gente de trazer uma lesão grave nesse meu paciente? E aí, outro trabalho que nós encontramos no JAMA mostra para a gente quais são esses itens e como a gente vai interpretar isso com o paciente. Então vamos lá, quais são os itens que mais incomodam a gente do paciente? A gente tem, principal, uma lesão sugestiva de fratura de crânio, tá bom? A gente tem aí o Glasgow de 13, 2 ou mais episódios de vômitos, piora do Glasgow da admissão e o atropelamento. São esses 5 itens, tanto do Canadian quanto do New Orleans, que demonstram uma chance maior do paciente ter alguma lesão importante por causa desse TCE, mantendo-se um TCE leve, correto? E aí, ainda falando desse trabalho do JAMA, essa revisão sistemática, ela avaliou 23.079 pacientes com TCE leve. E aí demonstrou para a gente que desses pacientes, se a gente usar o Canadian e o New Orleans, 7,1% desses pacientes necessitou de alguma intervenção e 0,9% foi a óbito ou necessitou de uma intervenção cirúrgica, tá bom? Então, mais uma vez mostrando para a gente que tanto o Canadian quanto o New Orleans dão uma segurança muito grande da gente encontrar lesões graves desse meu paciente, de não deixar passar nada, né? Então, e quando o paciente não pontua nada, né? Cheguei aquele paciente que entrou na sala para mim em Glasgow 15, bateu a cabeça na quina da parede, em Glasgow 15 não teve vômito, não convulsionou, ele não pontua em nenhum, tanto no Canadian quanto no New Orleans. O que, que eu vou fazer para esse paciente? Eu vou pedir uma tomografia? Eu preciso deixar ele em observação? O que, que eu faço? E esse trabalho mostrou para a gente o seguinte, que na ausência de qualquer indicador no Canadian, eu tenho uma chance de lesão grave de 0,31%. E na ausência também de qualquer indicador no New Orleans, eu tenho uma lesão grave em 0,61%. Ou seja, baixíssimo. Eu tenho baixa chance desse meu paciente ter uma lesão grave se ele chegar e não pontuar em nenhum dos dois critérios. Então isso deixa pra gente mais seguro ainda em dar alta para esse paciente que chegou com TCE leve em Glasgow 15, não apresentando nenhuma pontuação tanto no Canadian quanto no New Orleans. Mas e aí? Eu vou dar alta sim? Bater nas costas do paciente e falar pode ir embora? Não, a gente vai ver aqui na frente que a gente consegue nos embasar mais ainda para mandar esse paciente com segurança para casa, tá bom? E esse trabalho veio, mostrou para a gente isso, esse fluxo para a gente conseguir liberar esse paciente. Em resumo, ele criou um fluxograma que coloca para a gente se ele pontuar em qualquer um dos dois, do Canadian ou no New Orleans, ele precisa de uma tomografia. E aí dessa tomografia vai precisar de uma avaliação. E se não tiver nenhuma chance, nem pouco risco, ele pode ir embora para casa com um acompanhante, um responsável. E aí o UpToDate juntou todo mundo e criou um fluxograma que nos ajudou mais ainda, que é a gente usar tanto o Canadian quanto o New Orleans, fazer os dois critérios no paciente. Se ele pontuar alguma coisa, ele vai para a tomografia. Fez a tomografia e aí ele vai avaliar os seguintes itens. Uma lesão com efeito de massa, se eu tenho uma lesão com um epidural, um subdural importante, maior de 1 centímetro ali ele já considera. Se eu tenho lesão, uma contusão cerebral, se eu tenho um subaracnoide que está expansivo, se eu tenho lesão de fossa posterior, intraventricular. Também se eu vejo fratura de crânio, obviamente, pneumocéfalo e edema cerebral. Se ele pontuar em qualquer um desses, se eu tiver qualquer um desses itens, esse paciente precisa de uma avaliação da neurocirurgia, certo? Se ele não pontuar em nada disso, eu vou ver os seguintes itens no paciente. Ele tem um Glasgow menor que 15? Ele tem alguma coagulopatia ou usa anticoagulante? Apresentou episódio de convulsão? Ou não tem acompanhante para levar para casa? Aí esse paciente, se ele pontuar em qualquer um desses, ele precisa ficar em observação. E se ele não pontuar em nenhum desses, eu posso mandar esse paciente para casa, tá bom? E aí, essa observação que a gente viu nesse paciente, quanto tempo? Não conseguimos achar uma regra, tá? Vai ser baseado na patologia do paciente, na segurança que esse paciente tiver. Se o problema for a falta de responsável, assim que o responsável chegar, você consegue mandar ele para casa. Mas se ele tiver risco de sangrar, se o RNI dele estiver alterado, você vai ter que corrigir, etc. Então, vai ter que chegar num Glasgow de 15. Então, é avaliar caso a caso. A gente não teve uma regra mágica aqui, não. Tá bom? E aí, vou mandar esse paciente para casa. Como que eu vou mandar esse paciente para casa? Qual que é a minha segurança de mandar esse paciente para casa e ele não retornar pior? Ou nem retornar, né? Falecer em casa ou tiver algum problema sério em casa. Então, a ACEPT, junto com o CDC, conseguiu montar um card para a gente entregar para esse meu acompanhante, que vai mostrar para ele quais são os sintomas, como que esse paciente vai se sentir nos próximos dias e quais são os sintomas e sinais que esse paciente vai ter que retornar para o hospital, que o acompanhante vai ter que enxergar e falar assim: preciso levar esse meu paciente de volta para o hospital, que ele pode estar tendo uma lesão grave. Então, a gente resumindo tudo isso daí, para o negócio ficar mais palpável, né? Ficar mais visual, a gente ter isso na mão e ficar muito mais fácil da gente seguir, a gente criou um checklist que a gente vai ver se o paciente pontua para a necessidade de tomografia e aonde ele vai se encaixar naquele fluxo que a gente conversou. Se ele pontua e ele vai para a tomografia, avaliar a tomografia e ver se ele tem algum dos itens que necessitam avaliação da neurocirurgia. E por último, se ele pontua algum dos itens para a alta desse paciente, uma alta responsável. E aí, paciente está tranquilo, consegui dar alta para esse paciente, ele não pontua nada, ele está pelo checklist, pelo fluxograma dos trabalhos que a gente usou. Está tranquilo, eu consigo mandar ele para casa? O CARD, para poder mandar esse paciente para casa. O acompanhante vai ter na mão, dizendo quando levar esse paciente de volta para o hospital, quando ele necessita novamente de uma avaliação da neurocirurgia. Tudo isso que a gente conversou vai ficar disponível aí nos links, tá? Esses trabalhos, esses fluxos. Assim, te garanto que você vai conseguir dar uma rotatividade muito maior na tua sala, você vai conseguir já liberar, às vezes, o SAMU que trouxe aquele TCE leve para você, de um trauma leve, que a gente consegue nem, que ele não pontue em lugar nenhum, a gente já consegue dar alta para esse paciente imediatamente, né? Se for só o TCE, obviamente, a lesão dele. E aqueles pacientes que ficam agarrados na sala, por lá, 6, 12 horas ocupando um leito que a gente não tem pouquíssima chance de complicar e eu preciso dar fluxo na minha sala e nem mandar às vezes para a enfermaria ou para a UDC e sim mandar direto para casa, que aí eu consigo gerir melhor esse meu fluxo, esse meu, os leitos e ter no hospital o paciente mesmo que precisa, tá bom? Espero que tenha ficado bem tranquilo, bem claro. Se tiver alguma dúvida, pergunta, manda aí pra gente. Segue a gente lá no Emergência em Black, tá bom? Lá tem vários materiais aí de emergência, alguns outros podcasts. E obrigado ao pessoal do Tópicos pelo convite. E até logo.
Você que está aí acompanhando Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou seu agregador preferido. E toda semana você receberá um aviso de um novo episódio lançado. Aproveita e deixa também uma avaliação nossa por lá. O @TópicosPodcast é o nosso canal de interação no Instagram, onde publicamos material extra, quiz para ajudar a consolidar as informações e você pode deixar seu comentário ou sugestão de temas. Lembrando que o podcast é uma ferramenta de orientação educacional e informação, não substituindo uma recomendação de saúde ou diretriz de condutas. Obrigado e até o próximo episódio.